Olá, bem-vindo ao nono episódio do podcast Sessão Cine Garimpo. Hoje a sessão é diferente, eu não vou falar de um filme específico, mas de um gênero de filme, o documentário. E olha, não é impressão sua, os documentários estão em alta mesmo e existe, inclusive, um festival maravilhoso só para eles. Dá tempo, pega lá uma pipoca e depois já pode sentar que logo mais a gente começa. Vamos entrando, gente, obrigada e boa sessão. Cinéfilo querido, este é o podcast que te leva para pegar um cineminha, uma parceria Cine Garimpo e Vida Simples. Como sempre, quem acompanha você é a jornalista Suzana Vidigal, que está sempre garimpando filmes e séries para fazer o que ela mais gosta, ver a vida com o cinema como pano de fundo. Mantenha seu celular sempre ligado para não perder nenhuma informação. E aqui no Sessão Cine Garimpo é permitido fazer outras atividades enquanto você escuta o episódio. É permitido também recomendá-lo aos amigos. No caso de dúvidas ou sugestões, nossa brigada de cinéfilos estará à disposição para auxiliá-lo no @cinegarimpo no Instagram. Bom garimpo e ótimo episódio a todos! Sempre que eu começo a analisar um filme, eu me faço perguntas que remetem à origem daquela produção. De quem foi a ideia de escrever aquela história? Por que aquele formato foi escolhido? Quais eram os temas relevantes no mundo no momento em que o filme foi feito? Por que essa história é importante para aquele cineasta? Muitas vezes a resposta já está no título. Muitas vezes ela está na história de vida do diretor ou da diretora. Outras vezes a gente encontra respostas no momento pelo qual o mundo está passando. Em outras, a resposta está num livro de onde nasce o roteiro adaptado. Mas, independente do que tenha gerado essa narrativa, é preciso se fazer a seguinte pergunta. Essa história é ficção ou é realidade? É uma história inventada? É uma ficção baseada em fatos? Ou o que a gente está vendo na tela é a verdade verdadeira? Encontrar as respostas muda tudo. Um filme que tem o compromisso com a realidade tem valor de documento, por isso o nome documentário. Na década de 1930, o cineasta escocês John Grierson escreveu o manifesto que ele chamou de Os Primeiros Princípios do Documentário. Naquela época, os grandes estúdios contavam histórias filmando atores em cenários falsos. Ele pensou o seguinte: para produzir um recorte fiel da vida e interpretar o mundo moderno de uma maneira mais interessante, seria mais eficiente filmar pessoas reais em lugares reais. O cinema teria potencial de mostrar a realidade numa forma artística, mas sem usar os artifícios da ficção. Traria a verdade para a tela num compromisso com a realidade. Faz sentido, mesmo porque o cinema nasceu com os irmãos Lumière documentando a saída dos operários de uma fábrica, a chegada do trem numa estação, por exemplo. Seria como voltar às origens da fotografia em movimento, filmando recortes da vida real a partir de diferentes pontos de vista. Falar da origem desse gênero me faz pensar, por exemplo, no documentário que ganhou o Oscar este ano, 2024, e que traz o ponto de vista de jornalistas sobre a guerra na Ucrânia.
Someone once told me, wars don't start with explosions. They start with silence.
Alguém uma vez me disse, as guerras não começam com explosões, mas sim com silêncio. Esse narrador é o fotojornalista e documentarista Mstislav Chernov, que subiu no palco para receber o Oscar e disse que preferia nunca ter filmado 20 dias em Mariupol. O filme registra os 20 dias em que os jornalistas ucranianos da Associated Press ficaram na cidade de Mariupol, na Ucrânia, no momento em que os russos invadiram em 2022. Correndo sérios riscos, eles optaram por permanecer na cidade devastada e registrar os ataques ao hospital maternidade num formato jornalístico. Documentaram a dimensão da guerra, distribuíram as imagens impressionantes para o mundo todo e o documentário, inclusive, rendeu a Chernov o Prêmio Pulitzer de jornalismo pela cobertura. Quando a gente fala desse gênero de filme, o formato fotojornalístico é só uma entre muitas opções. Com o passar do tempo, o gênero incorporou muitas técnicas e envolveu outros gêneros, inclusive a própria dramaturgia, como faz outro documentário agora da tunisiana Kaouter Benhania. As Quatro Filhas de Ulfa estreou em Cannes em 2023 e concorreu ao Oscar pela Tunísia em 24.
Ulfa anda arba bnet, juz sghar e o taysir mzelo aishin maaha. O juz lkbar, Rahma o Afran, klehom dhib.
Ulfa tem quatro filhas. As mais novas, Eia e Tassir, ainda moram com ela. As mais velhas, Haan e Gofrani, foram devoradas pelo lobo. Isso disse a narradora. O lobo, nesse caso, é o Estado Islâmico na Líbia, que aliciou as duas filhas mais velhas de Ulfa. Para contar essa história, a diretora lança a mão da representação. Atrizes são escaladas para representar as irmãs que foram embora. Ao lado da mãe e das duas irmãs mais jovens, as atrizes interagem com a família e nós, espectadores, nos envolvemos com os relatos, com os depoimentos, com as atuações, com as reportagens de uma outra forma, com muito mais proximidade e muita emoção. A gente tem que lembrar que mesmo que esse documentário tunisiano tenha encenação, ele continua sendo tudo verdade. Lembrando sempre, gente, claro, que mesmo quando a gente trata da realidade, a gente está falando de uma versão dela. É a verdade daquele diretor que está no filme. É o seu ponto de vista de algo que aconteceu. Visto por um outro ângulo, filmado por outro cineasta, a mesma situação vai dar origem a um filme completamente diferente. Pense, por exemplo, numa viagem que você fez com amigos. Cada um dos seus amigos vai contar o que aconteceu nessa viagem sob uma ótica diferente. Não vai ter um relato igual ao outro. E não vai ter relato isento. Cada um vai transmitir a mensagem de uma forma, de acordo com seu interesse, com a história de vida, com a visão de mundo. Mesmo se ele for baseado na mesma experiência original. Tudo isso para dizer que eu resolvi trazer documentários neste episódio porque abril é o mês do Festival Internacional de Documentários, que já me ganha na saída porque tem um nome sensacional. O festival se chama É Tudo Verdade. Se você ainda não conhece, aproveite para mergulhar. O É Tudo Verdade está na 29ª edição, acontece em São Paulo e no Rio simultaneamente, é gratuito e terá sessões online dos curta-metragens brasileiros, caso você não possa assisti-los presencialmente. O festival vai de 3 a 14 de abril e você pode garimpar mais informações lá no site etudoverdade.com.br. Pegando carona nesse tema que é tão rico e aproveitando que a gente está aqui no Sessão Cinegarimpo, eu vou deixar algumas dicas de documentários incríveis que você pode ver nessa edição do festival. Quem sabe você se interessa e consegue assistir na telona dos cinemas que fazem parte desta edição da Jornada Cinematográfica de Documentários. Você não vai se arrepender. O festival É Tudo Verdade é tão relevante que os documentários premiados estão automaticamente classificados para entrar na seleta lista de filmes que disputarão uma vaga no Oscar no ano seguinte. Não é pouca coisa. Esse ano, a gente tem 77 títulos entre longas e curtas de 34 países. Além disso, tem também atividades de formação, como conferências, seminários, ciclo de palestras, além de mostras competitivas brasileira e internacional. Para deixar um gostinho do que vem por aí, garimpei alguns filmes e vou deixar registrado aqui como uma mostra de diversidade temática que a cada ano me surpreende com histórias incríveis. Um desses filmes é O Competidor, da britânica Claire Titley. Esse é o filme de abertura do festival É Tudo Verdade em São Paulo e coloca a gente numa situação muito incômoda, mas que é cada vez mais comum hoje em dia. O Competidor conta a história de um programa de televisão no Japão na década de 90, cujo produtor queria ganhar notoriedade e entreter as pessoas a qualquer custo. Anos antes de surgir o Big Brother, ele criou um programa em que um sujeito, apelidado de Nasubi, foi mantido por 15 meses nu, dentro de um quarto, sozinho, com comida racionada e de péssima qualidade. Nasubi tinha um desafio. A sua missão era preencher os cupons das revistas que foram colocadas naquele quarto para tentar ganhar prêmios. Quando ele atingisse a meta, ele seria libertado. Sem que ele soubesse, ele foi monitorado 24 horas, 7 dias por semana, durante 15 meses, com transmissão nacional pela TV japonesa para milhões de espectadores. Mas espera aí, a gente já viu esse filme antes. O Show de Truman, filme de ficção feito anos mais tarde, é exatamente isso. Numa situação abusiva e tóxica, a saúde mental e física é testada no limite, mostrando o nível de ambição e crueldade do ser humano. E aqui eu tô falando tanto da mídia, que produz entretenimento às custas do sofrimento de alguém, quanto dos próprios espectadores, que consomem esse tipo de produto sem questionar a violência intrínseca, o desrespeito, a invasão de privacidade. Convenhamos, é um triste prenúncio do Big Brother e da transformação de pessoas em meros produtos de marketing. O desfecho é surpreendente e é tudo verdade. Outro filme super interessante do É Tudo Verdade desse ano é o filme de abertura lá no Rio de Janeiro. É uma produção brasileira chamada Um Filme para Beatrice, da cineasta Helena Solberg. O que dá origem a esse documentário é uma história super curiosa. Em 1968, Helena Solberg inscreve o seu filme A Entrevista no Prêmio de Colli, na Itália. Mais de 50 anos depois, uma jornalista italiana chamada Beatrice Andreozzi encontra esse filme em perfeitas condições e entra em contato com Helena. No filme A Entrevista, Helena conversa com mulheres com formação semelhante à dela para falar da condição da mulher brasileira naqueles anos 60. Beatrice fica curiosa e quer saber mais sobre nós, mulheres brasileiras. E a Helena, então, se debruça sobre a sua própria filmografia, revisita as suas reflexões sobre Brasil, América Latina e constrói esse filme que está no festival. Conversa com pessoas hoje para refletir sobre a trajetória feminina e entender em que ponto estamos. O filme tem política, feminismo, negritude, machismo, religião, paternalismo, política de novo. São análises riquíssimas sobre quem queremos ser. E para fechar, uma última dica de um filme muito interessante disponível nessa edição do É Tudo Verdade. Para quem gosta de pensar sobre as ferramentas do fazer cinema, o cineasta americano Chad Friedrich apresenta o filme O Cinema por Dentro. A edição é uma peça-chave para o entendimento de um filme. O ponto de vista do diretor depende de uma edição coerente com o tom que ele quer transmitir. Esse filme, O Cinema por Dentro, constrói uma linha de raciocínio que mostra a importância da montagem na construção dessa história na nossa mente. Baseado numa pesquisa feita por uma estudiosa com moradores das montanhas da Turquia que nunca tinham visto um filme na vida, o cineasta vai discorrer sobre a importância de a edição simular o nosso processo mental. Nossa mente estabelece relações entre o que vemos e o nosso conhecimento prévio de mundo o tempo todo. E a edição tem que surtir esse mesmo efeito para que aquela história transmitida na telona faça sentido. Acompanhar uma narrativa e envolver-se com ela depende de como o nosso cérebro é capaz de processar os signos colocados ali pelo diretor, considerando que a gente produz fragmentos da realidade o tempo todo, observando tudo o que acontece ao nosso redor. Numa edição sensível e cuidadosa, entre uma piscada de olhos e outra, a gente acredita que tudo aquilo que está na telona é a mais pura verdade, como num passe de mágica. Agora que você já conheceu um pouco do festival É Tudo Verdade, espero que tenha ficado curioso para mergulhar nessas histórias ou para ficar ligado nas ofertas de documentários nas plataformas de streaming. Encerro esse episódio agradecendo você pela companhia nesta sessão Cine Garimpo e assim que as luzes da sala se acenderem, não deixe de pegar os seus pertences. Eu, Suzana, sou responsável pela concepção, curadoria, roteiro e apresentação deste podcast. O Sessão Cine Garimpo tem o selo Vida Simples e este episódio conta com edição e sonorização de Alexandre Scarpelli. Bom garimpo e até a próxima sessão.